Temos que estudar agora a segunda sechá do volume 22 da Parashá Acharei. Essa é uma sechá muito importante para adolescentes, jovens, adultos, para todas as idades que passam por desafios e testes da vida, principalmente ligado com um dos maiores testes e tentações que qualquer ser humano ele passa, ligado com relações proibidas, relações ilícitas e relações sexuais e atrações por isso. Então, esses testes, esses desafios e prazeres e desejos que o mundo inteiro está ao redor disso, e o Rebbe aqui ele questiona por que realmente existe esse desejo, por que existe esse grande teste se tem tantas proibições ligado com isso. Estamos agora no final da Parashá Acharei, no último versículo, que seria capítulo 18, Passuk 30, e o Rebbe vai analisar todo esse capítulo 18, Chai, da Parashá Acharei, que todo ele descreve uma lista inteira de relações e relacionamentos proibidos. Então a Torá descreve no último versículo: Ushmartem et mishmarti, vocês devem cumprir minhas restrições, para que não sigam quaisquer dos costumes abomináveis que foram mantidos antes de vocês, de modo que vocês não sejam impurificados por eles. Eu sou Hashem, seu Deus. E dessa forma termina toda a história, a questão da lista das relações proibidas, e termina também a Parashá Acharei. Escreve o Rashi, o último Rashi: Velote tamu bahem ani Hashem Elokechem, de modo que vocês não sejam impurificados por eles, eu sou Hashem, o teu Deus. Fala o Rashi: mas se vocês se impurificarem, eu não serei mais o seu Deus, e vocês tornar-se-ão impuros de serem meus, desculpa, impróprios de serem meus seguidores. Então aqui o Rashi ele fala: não se impurifiquem, porque eu sou Hashem, o teu Deus. Porém, se vocês se impurificarem, eu não serei teu Deus. Número 2, vocês vão estar impróprios ou afastados de mim. E depois o Rashi ele continua falando: dessa forma, qual benefício terei de vo terei se vocês se entregarem aos pecados? Nesse momento, vocês não terão minha proteção, e consequentemente serão condenados ao extermínio. Por isso foi dito: eu sou Hashem, seu Deus. E o Rashi ele conclui dessa forma, repetindo novamente: Ani Hashem Elokechem. Normalmente, o Rashi, nas palavras Ani Hashem Elokechem, ele traduz de outra forma. Como ele falou na Parashá Vaera: Ani Hashem Neman Li Para, eu sou de confiança que eu vou castigar, e que eu sou Hashem, que eu vou dar recompensa. E ali em outros lugares, ele fala: olha, essa frase, Ani Hashem, eu já expliquei em vários e vários lugares. Mas aqui o Rashi ele vem e traz uma explicação totalmente diferente. Por que que ele fala realmente diferente? E o Rashi, assim os comentaristas eles explicam, porque o assunto de Ani Hashem, que eu sou de confiança, talvez de confiança, Neman, eu sou acreditado de manter, de pagar a tua recompensa, assim também pagar o seu castigo. Mas isso já foi dito antes na nossa Parashá. O Rashi já falou essa questão, que Hashem ele é acreditado para castigar e para pagar a recompensa. Então não teria uma razão porque o Rashi repetir novamente a mesma ideia. Então não teria razão porque a Torá repetia a mesma ideia. Então o fato que a Torá escreve de novo Ani Hashem Elokechem é porque o Rashi aqui, porque a Torá quer nos ensinar uma mensagem nova. E por isso que o Rashi ele vem e fala: o que significa Ani Hashem Elokechem? Não se impurifiquem, vocês vão se tornar impróprios. E qual benefício eu vou ter com vocês? E vocês vão ser entregues ao extermínio. Então, aparentemente, é essa razão que o Rashi ele traz uma explicação nova. Mas precisamos entender nesse Rashi. Dessas palavrinhas, Velote tabu mahem, ani Hashem Elokechem, não se purifiquem com isso, porque eu sou Hashem, o teu Deus. Então, aparentemente, você poderia aprender da negação o positivo, e do positivo uma negação. Quer dizer, Hashem ele fala: não se purifique, que eu sou Hashem. Então, o Rashi poderia só interpretar o oposto: se vocês se purificarem, eu não serei o teu Deus. Que essa é a primeira frase que o Rashi ele trouxe. Mas da onde que o Rashi ele chegou a essa conclusão, a trazer a continuação da sua explicação, que vocês vão estar impróprios para serem meu povo, e qual proveito que eu tenho com vocês, e vocês serão condenados ao extermínio. Da onde que o Rashi tirou essas três outras mensagens? Realmente, a fonte do Rashi é do Torat Kohanim. Mas como já explicamos várias vezes, e como falamos também duas semanas atrás, uma explicação do Medrash que o Rashi ele trouxe, o Rashi ele não é um livro de ficar trazendo o Medrashim. Então o Rashi não teria que trazer o Torat Kohanim. E se ele sim quisesse trazer, ele poderia escrever Itabe Torat Kohanim, assim consta no Torat Kohanim. O Rashi não fala nada disso. Então daqui nós deduzimos que o Rashi, que ele trouxe essas explicações, essas frases, significa que isso combina exatamente com Pshutosh no Mikra, a explicação simples da Torá. Quer dizer, essas palavras, não se purifiquem porque eu sou Hashem, isso representa esses três pontos. Vocês serão impróprios. Qual o benefício eu terei de vocês? E vocês serão condenados ao extermínio. Então a pergunta é, da onde que isso combina, de que forma isso combina com Pshutó Shel Mikra? E no final, Urash ele ainda acrescenta, Lekach Nemar, por essa razão está escrito, Ani Hashem Elokechem. Que história é essa? Que Urash tem que repetir novamente a frase que a Torá acabou de escrever? E mais ainda, o título do Urash, a gente sabe que o título é exato, aqui no português tem uma falha, porque no hebraico o título do Rashi é Velot Tamu Baem Ani Hashem Elokechem. E o Rashi aqui, no que está em português, ele não coloca Ani Hashem Elokechem como o título. Mas de qualquer forma, se o Rashi ele coloca essa não se purifique, porque eu sou Hashem, o teu Deus, quer dizer que o Rashi ele está interpretando essas duas mensagens. Mas o fato é que o Rashi ele termina trazendo Velot Tamuba somente Lekach Nemar Ani Hashem Elokechem. Então, aparentemente, o Rashi ele está interpretando somente a ideia do Ani Hashem Elokechem e não o restante. Então, precisamos entender todo esse Rashi. Então, para entendermos isso, vamos começar e voltar para o comecinho da Parashat Arayot, a Parashat que descreve sobre as relações proibidas, que isso seria no capítulo, no início do capítulo 18. Ali a Torá descreve, vai daber Hashem, el Moshe lemor, daber el Bnei Israel, fale para o Bnei Israel, diga para eles que ani Hashem elokechem. E daí ele começa falando que Maseh Eret Mitzrayim, vocês não podem fazer como que os egípcios que eles se comportavam dessa forma, vocês não podem se comportar como os cananitas se comportam dessa forma, e vocês não podem seguir os seus costumes. Observem minhas leis, sejam cuidadosos para cumprirem meus decretos supra-racionais, os Hukim, eu sou Hashem, o teu Deus. E vocês devem observar os decretos supra-racionais e as leis racionais, porque eu sou Hashem. E daí ele começa toda a lista de relações proibidas. Vem o Rashi logo no começo, no versículo 2, fala o Rashi, Rebi Omer, Rabi Uda Nasi dizia, é revelado e conhecido perante Hashem, que no final os judeus iriam pecar mantendo relações sexuais proibidas no tempo do Ezra HaSofer. Por isso, Hashem lhes veio com o decreto. Quer dizer, Hashem sabia que eles iriam acabar caindo nesses pecados. Então Hashem já veio com o decreto. Eu sou Hashem. Quer dizer, saibam quem está decretando sobre vocês. Um juiz, que é o atributo ligado com Elohim, Elokechem, que é severidade, que é justiça, que castiga e é fiel para pagar a recompensa, que isso está ligado com o tetragrama Havaie. Então, Ani Hashem Elokechem. Então, eu sou o juiz, que isso representa Elohim, Havaie Yutkevavkei, que é o tetragrama, que ele é fiel para pagar a recompensa. Então, fala o Rebbe, precisamos entender esse Rashi. O final do Rashi falou duas mensagens. Saibam quem está decretando. E a segunda mensagem, que é um juiz que castiga e é fiel para pagar recompensa, são duas explicações totalmente separadas, independentes, sobre Ani Hashem Elokechem. Como que o Rashi explica em outros lugares, o que significa Ani Hashem? Ani Hashem Neman Leshalem Sachar. Eu sou fiel em pagar a recompensa. Ou sou fiel em castigar. E nenhum desses outros lugares ele fala: saibam quem está decretando sobre vocês. Ele não fala essa frase introdutória. Ou em outros lugares, Urash, ele fala: Ani Hashem Gazar Telechem, eu decretei sobre vocês e vocês não têm como escapar dessa. Saiba quem decretou e não seja simples. Mas nesses lugares ele não fala a questão que eu sou fiel de pagar a recompensa. Quer dizer, o castigo é recompensa, ou o decreto e a recompensa são duas coisas separadas. E aqui o Urash, ele colocou tudo no mesmo salada. Então, da onde o Urash, ele sabe, da onde o Urash, ele concluiu que Ani Hashem Elokechem aqui representa dois assuntos. Saibam quem está decretando e ao juiz que castiga e ao juiz fiel em recompensar. Então aqui o Rebbe começa a explicar qual é todo assunto de Arayot. Arayot são relações ilícitas, relações sexuais proibidas. Então, na Parashá de Arayot, aqui nós percebemos Davar Miuchad, algo especial, algo diferente. Que antes que a Torá comece a enumerar toda a lista das proibições, a Torá, ela coloca uma Hagdamah Klalit, uma introdução geral, que está montada, composta de vários e vários detalhes e assuntos. Primeiro a Torá fala: não se comporte como os egípcios. Depois, não se comporte como os cananitas. Não façam isso, sigam meus estatutos, sigam meus decretos. E antes dessas frases, na verdade, ele fala: vai daber Hashem, daber el Bnei Israel, ani Hashem Elokechem, fale para o Bnei Israel que eu sou Hashem Elokechem. Essa é a primeira introdução antes das outras introduções: Egito, Canaan, e decretos e leis, etc. Por que, bem nesta Parashá de Arayot, a Torá escreveu uma introdução geral, comprida, detalhada, diferente de qualquer outro lugar da Torá? Por que isso? Porque Arayot, relações proibidas, é algo, como o Rashi escreve em outros lugares, Nafshoshaladamitavelahem. A alma da pessoa deseja essas relações sexuais proibidas. A tal ponto que, mesmo após todas essas introduções, fala o Rashi: eu sei que no final vocês vão acabar caindo neste pecado na época do Ezra Sofer. Não somente na época do Ezra, em todas as épocas. Quer dizer, eu conheço, eu sei que isso vai acontecer. Então, por isso, Hashem, ele coloca aqui várias advertências e frases que vão fortalecer a pessoa para que ela não caia nesses testes, para que a pessoa consiga superar este teste, que talvez seja um dos maiores testes da vida. Então a Torá começa falando: Ani Hashem Elokechem, eu sou Hashem, o teu Deus. E isso é a abertura e a introdução geral de todas as próximas frases. Então, se ele fala Ani Hashem Elokechem, não é só para falar: ó, eu sou teu Deus. Ele quer zirus, ele quer agilizar, ele quer advertir as pessoas, o Bnei Israel, de uma forma muito mais enfatizada. Então, por isso, o Rashi, ele fala o que significa Ani Hashem Elokechem, a primeira frase: Kibaltem Alechem Malchuti Me'ata Kiblu Gzerotai. No Monte Sinai, vocês aceitaram a minha soberania sobre vocês, e agora, consequentemente, vocês devem aceitar os meus decretos. Você aceitou o meu reinado, então vocês têm que aceitar também os meus decretos. O que são os decretos? Receber as mitzvot. Receber o jugo, os decretos das mitzvot. E daí vem a segunda explicação do Rashi. Que a segunda explicação, ele quer mostrar mais ainda que a Ani Hashem representa algo muito geral e algo que é uma introdução para toda essa parashá dos Arayot. Então o Rashi, ele fala Ani Hashem Elokechem. Isso que está escrito aqui, Ani Hashem Elokechem, representam alguns assuntos. Três pontos. Ani, eu, saibam quem que está decretando sobre vocês. Hashem, eu sou fiel em pagar recompensa. Elokechem, Elokim, Gevurá, severidade, juiz, eu sou o juiz que castiga. Então, esses três pontos são três chaves principais para você conseguir influenciar uma pessoa, para que ela consiga lidar com seus desejos, com as suas paixões, que a Torá vai descrever aqui, que são desejos muito fortes, paixões muito fortes, atrações e testes muito, muito difíceis, Para você conseguir lidar, fala a Torá três introduções. Eu sou, saibam quem eu sou, saibam quem está decretando. Hashem, eu vou pagar a recompensa. Elokechem, eu também sei castigar. Então, se a gente quer, ou a Torá quer, Hashem, ele quer conter o judeu de transgredir ou de não ir atrás desse grande tavá, desse grande desejo. Então, a primeira coisa, você tem que falar para aquele judeu, a Torá fala, Ani deumi gozer alechem. Saibam, quem que está decretando tudo isso? A pessoa ela tem que saber e lembrar o tempo todo que isso é um decreto de Hashem, do Criador do mundo, do Guia do mundo. E por isso, se você quer ter vida boa, se você quer ser feliz na vida, você tem que seguir os meus decretos, porque eu sou o Criador do mundo e eu que decretei isso. Então é impossível que se a pessoa ela vai ceder aos seus desejos e vai atrás dos desejos sexuais e vai atrás deles, ele está indo contra a vontade de Hashem. E essa pessoa que está indo contra a vontade de Hashem, é impossível que ele tenha uma vida boa. É impossível que vai ser bom para essa pessoa, porque ele está indo contra a vontade de Hashem, contra a vontade do seu Criador. Então, agora pode vir uma pessoa e vai falar, sabe o quê? Eu não me importo que, como a Gemara descreve, como o Taná, o Mishlei, o rei Salomão, ele fala que a Haritá, Marak, Laná, que o final, o castigo final de uma pessoa que vai atrás de relações proibidas, então ele vai ser castigado. Mas na prática, fala essa pessoa, neste momento, durante esse relacionamento, eu estou tendo prazeres, eu estou feliz da vida. Então fala a Torá, uma segunda frase, Elokechem, eu sou o juiz que castiga. A pessoa que vai contra a minha vontade, ela não vai receber qualquer castigo. Ela vai receber um castigo caprichado, um piraon, um pagamento. Quer dizer que a pessoa ela vai castigar como um pagamento para essa pessoa, merecido. E dessa forma, todos os taives e prazeres que aquela pessoa ela teve com aquele pecado, não vale nada. Não vai sobrar nada, porque ele vai ser bem castigado. E todos aqueles prazeres vão desaparecer, porque o castigo vai ser um pagamento, certo? Uma retribuição de Hashem, como um bom juiz sabe castigar. E agora vem a grande pergunta, que é a chave, a parte mais incrível da Sechá. O Rebbe fala o seguinte, Lama Asha Asa Hashem Kaha. Por que Hashem ele fez a vida desta forma? Por que Hashem criou o ser humano com essa tavá, com esse desejo, com essa paixão tão forte dentro dele, a tal ponto que é tão difícil de superar e lidar com essas tentações? Por quê? Se Hashem ele não queria que nós pecássemos, por que ele criou esse desejo, essa paixão, como a Gemara descreve sobre histórias, sobre esse Yetzer Hara, esse Yetzer Hara, que Hashem ele criou esse Yetzer Hara, essa tentação, essa atração máxima. Então aqui vem a terceira palavra. Ani Hashem, Hashem, Hashem é o Yud Kei Vav Kei. Eu sou fiel em pagar a recompensa. Hashem, ele quer dar uma recompensa para o judeu. Para ele dar essa recompensa, por isso que ele coloca a pessoa em testes, em Nisyonot. Para que a pessoa possa superar esse Nisayon, e aí ele vai merecer uma grande recompensa. E quanto pior e difícil for o trabalho e o esforço de superar esse teste, maior será a recompensa para essa pessoa. Então Hashem ele criou o teste porque ele quer te dar maiores recompensas. Ele criou esse desejo, essa atração enorme no coração da pessoa para que você possa realmente receber uma recompensa muito maior. É assim que funciona o sistema. Quanto maior o teste, maior a recompensa, maior o upgrade que a pessoa vai chegar na sua vida. Então isso é o começo desse capítulo 18, que é a introdução antes de descrever a lista inteira de todas as proibições. Agora nós chegamos no final da Parashá. E a Torá, ela descreve de novo algumas advertências sobre Arayot. Altetamu becholele, você não pode se purificar com tudo isso. Você tem que se cuidar, você tem que manter os decretos de Hashem. E a terra de Israel não vai cuspir vocês para fora. Vocês não vão ser mortos, não vão ser exterminados. E daí ele fala, Ushmartem eshmarti, vocês vão guardar as minhas restrições. para que vocês não sigam os costumes abomináveis que foram mantidos pelos outros povos perante vocês, para que vocês não sejam purificados, conclui a Parashá, Ani Hashem Elokechem, eu sou Hashem Elokechem. Então, se não fossem essas últimas três palavrinhas, Ani Hashem Elokechem, então, o que que eu estaria falando? Como que eu iria entender esse final da Parashá? Que a Torá simplesmente está dando mais algumas advertências. Guardem meus estatutos, não se purifique e pronto. Por quê? Como que o Rashi já fala em outros lugares, lavora lehem belavim arbe, para que a pessoa que peque, ele vai ter várias proibições, vários pecados que ele está transgredindo, porque a Torá repetiu a mesma proibição várias vezes. Mas na prática a Torá sim repetiu Ani Hashem Elokechem. No começo falou Ani Hashem Elokechem e no final da Parashá fala de novo Ani Hashem Elokechem. Então não pode ser que ele está querendo falar mais algumas proibições. E sim é o término do começo, é o término do começo da Parashá. Da mesma forma que no começo da Parashá, a Torá deu uma introdução falando Ani Hashem, não faça como o Egito e como os Kenanitas e guardem meus estatutos, assim também ele fala no final, Ushmartem, guardem meus estatutos, etc. Ani Hashem Elokechem. E a grande pergunta é, qual é a advertência e o que isso está nos agilizando, está nos ajudando para guardarmos a mais? Já teve toda aquela introdução no começo da Parashá, por que a Torá repete novamente no final? Então fala o Rashi, uma outra explicação. Primeiro o Rashi ele fala, Velot et amu bahem, não se purifiquem, mas se vocês se purificarem, eu não serei vosso Deus. A novidade aqui é a negação. Se você se purificar, eu não vou ser mais o teu Deus. É uma frase muito forte. Pensa, se você fizer tiver uma relação proibida, Hashem ele fala, eu não sou mais teu Deus. Imagina só a bronca que você vai estar recebendo. Qual que é a novidade disso? Porque no começo da Parashá, ele falou de uma forma positiva. Ani Hashem Elokechem, eu sou teu Deus. Que eu vou, eu posso, eu, saibam quem está falando, eu posso castigar e eu também sou fiel em recompensar. Porque aqui estamos falando com o sentimento do ser humano, que todos nós sabemos que esse é um teste muito, muito difícil. Então, tem aqui uma pessoa que as primeiras três frases que falamos antes não afetou ele, não modificou o seu mau comportamento, ele continua mergulhado nesses prazeres sexuais. Então, o que acontece? Ele continua na dele. O fato que ele sabe quem que decretou, ele sabe que tem castigo, ele sabe que tem recompensa, mas para ele não se importa ainda. Ele continua pecando. Porque o desejo é dentro dele tão forte que ele não consegue lidar e superar este grande Nisayon, teste e desafio da sua vida. Então, vem a Torá no finalzinho da Parashá e fala uma frase muito forte. Eini Elokechem. Se você se purificar, eu não sou mais teu Deus. Quer dizer, este pecado, ele afeta a conexão de um judeu com Hashem. Se você pecar, você não está mais conectado comigo. Eu não sou mais teu Deus. E se uma pessoa, ela escuta uma frase dessa de Hashem, fala, olha, se você for atrás disso, eu não sou mais teu Deus, então isso acaba pecando. Desculpa, pegando. Isso acaba afetando na minha cabeça se realmente a pessoa vai querer ir atrás disso ou não vai querer isso. Porque como essa veio da frase trazida no Yom Yom, que um id, um judeu, ele não quer e ele não pode estar totalmente desapegado, desconectado de Hashem. Então se ele entender que eu não serei mais teu Deus, então isso vai segurar essa pessoa para que ele não vá atrás desses prazeres mundanos. Então, agora entendemos porque o Rashi aqui, ele também coloca três detalhes. Vocês estarão impróprios. Vocês, qual o benefício que eu terei de vocês? E vocês serão condenados ao extermínio. E perguntamos por quê e da onde que o Rashi tirou essas três ideias. Então, baseado no que explicamos antes, que toda a ideia de Ani Hashem Elokechem tem a ver com a primeiro Ani Hashem Elokechem no começo da Parashá, na introdução da Parashá. E a única diferença é que no começo da Parashá foi de uma forma positiva. E agora, de uma forma negativa, de uma forma de castigo, que você não vai estar mais conectado comigo. Então, da mesma forma que no começo da Parashá tem três detalhes, como explicamos antes, cada um ligado com uma outra ideia. Ani, saiba quem está falando. Hashem, recompensa. Eloquechem, castigo. Então, assim também no final da Parashá, na questão da negação. O que significa Ani? Quando ele fala Ani Hashem Eloquechem, saiba quem está decretando sobre vocês. Quer dizer, aqui Hashem está tratando os Bnei Israel e ele próprio está decretando isso. Então, qual que é o lado negativo disso? Que você vai estar inválido, você vai estar afastado de mim. Vocês serão impróprios perante mim. Passul. Depois vem a segunda frase e fala Ani, desculpa, Hashem. O que significa Hashem? Avaye representa a recompensa, isso que a gente falou lá para trás, no começo da Parashá. Quer dizer, o grande nachas que Hashem pode ter de vocês pelo fato que você passou por esse teste e Hashem ele vai ter um grande prazer disso. Vem no final da Parashá e ele fala, se você pecar, qual prazer eu vou ter de vocês? Quer dizer, eu não vou ter prazer de vocês. E depois, por último, Elokechem, a gente falou no começo da Parashá, desse capítulo, que Dayan Lipará, aquele juiz que castiga, quer dizer que Hashem ele vai se dedicar a castigar a pessoa. Então isso representa o quão querido Bnei Israel é perante Deus, porque ele se preocupa com eles. Então vem o final da Parashá e fala, vocês serão destinados ao extermínio, que a gente vai perder totalmente a nossa ligação com Hashem, que Hashem é a nossa vida. Porque na hora que você perdeu a tua ligação com Hashem, você foi entregue ao extermínio. E daí o Rashi ele conclui mais uma frase. Lekach nemar ani Hashem Elokechem. Por isso que está escrito ani Hashem Elokechem. E o Rashi ele repete novamente essa frase. Então o Rashi ele quer esclarecer aqui que isso que eu estou trazendo aqui, três detalhes, está ligado com essas três linguagens, essas três palavrinhas, Ani, Hashem, Elokechem. No começo da Parashá eu falei de uma forma positiva, e aqui eu falo de uma forma negativa e de castigo. E aqui o Rebbe entra pela Hassidut para entender melhor essas três palavrinhas, Ani, Hashem, Elokechem. Ani representa Atzmutó, Meutóid Barech, a essência máxima de Hashem, que está acima dos mundos. Porque Hashem, a verdadeira identidade de Hashem, não é aquilo que nós vemos dentro do mundo. Mas mesmo assim, Ani, eu, Hashem, a essência de Hashem, ela entra dentro do mundo. No momento que a pessoa ela faz Torah e Mitzvot, que Hashem ele queria, o desejo de Hashem, a vontade de Hashem de criar o mundo para que a essência dele possa ter uma morada aqui neste mundo tão baixo, tão inferior. Havaye, Hashem. Então Havaye vem da palavra Mehavê, do Criador, que ele está criando o tempo todo. E por último, Elokechem, o teu Deus. O Deus que te dá força, que te dá vida. Quer dizer, a força de Hashem penetra dentro da criatura. É o único nome de Hashem que entra na primeira pessoa. Eu sou o teu Deus, Deus de vocês. Que Hashem, esse nível de Elohim, de Gvurá, ele entra e penetra dentro da pessoa. Mas fala Rashi, mas se você se purificar, eu não vou ser mais o teu Deus. Então isso também enfatiza os três assuntos que falamos antes. Então, Eini Elokechem, eu não sou mais o teu Deus, e vocês vão estar invalidados Me'acharai. Me'acharai quer dizer atrás de mim, nas minhas costas, Bechinat Ahoraim. Quer dizer, você estava recebendo dentro de você, e agora você vai receber só nas costas, só de uma forma muito afastada e na traseira, quer dizer, no nível muito baixo, muito inferior ao que vocês estavam recebendo até então. E daí o Rashi ele fala, Mana Yeshlibachem, qual o prazer que eu vou ter agora de vocês? Porque o nosso trabalho sim causa um Tainug Nitaveh Akadosh Baruch Hu. Hashem, ele tem um prazer e um desejo no nosso trabalho aqui embaixo, que isso é o trabalho de Torah e de Mitzvot. Mas se vocês pecarem, fala o Rashi, que prazer que eu vou ter de vocês? Nenhum prazer. E daí, o terceiro ponto, até Metchaevim Kliyah, vocês vão ser entregues ao extermínio. Não somente que vocês vão deixar de receber a energia direta de Elohim dentro de vocês, mas essa exclusão, vocês vão ser excluídos mesmo perante Havaye, toda a tua criação. Se você não vai ter mais o Criador te criando, então você vai ser entregue ao extermínio. E daí o Rashi ele conclui de novo, Lekach Nemar Ani Hashem Elokechem. Por isso é escrito, eu sou Hashem, vosso Deus. Porque todas essas broncas e todas essas advertências não é para acabar com vocês. Pelo contrário, é o lado positivo, que Ani Hashem Elokechem, que eu sou Hashem, teu Deus, para vocês se cuidarem, fazerem o que é correto e não caírem nesses testes e tentações. E essa que é a grande novidade. Aparentemente, esse último versículo da Torá, da Parashá, está falando a negação e o castigo e a desconexão com Hashem. Fala Urashi, Lekach Nemar, por isso está escrito, Ani Hashem Elokechem, que o objetivo de tudo isso é o lado positivo, para que Hashem ele tenha prazer de vocês, que Hashem ele tenha a satisfação de vocês, e que Hashem seja Elokechem, que a essência máxima de Hashem vai sim se transmitir de uma forma íntima e profunda dentro dos Yehudim, a tal ponto que Ani vai se transformar Avai Elokechem, que o Ani, o Atzmut, a essência máxima de Hashem, vai entrar de uma forma íntima, profundamente, e vai te dar força e energia para todo e qualquer Yodi, que a gente possa realmente aprender essa Sihá, entender essa Sihá e transmitir isso aqui para as pessoas que têm esses desafios, que não são poucas pessoas neste mundo.